Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dimensão 47. Eu sou o Léo e hoje eu venho trazer finalmente mais um episódio novo, na verdade, depois de algum tempo sem trazer novos episódios, atualizações aqui para o podcast, né? Enfim, acho que vocês já estavam com saudade, mas agora vocês vão matar essa saudade, vão me ouvir muitas e muitas mais vezes, até porque agora eu estou voltando em grande estilo, com um quadro novo aqui para o podcast. Então, de vez em quando, sem uma data fixa, durante um mês aí, a gente vai ter o quadro Pipoca Experimental, que é onde eu vou trazer para vocês aqui indicações principalmente de filmes e séries. Às vezes, talvez eu traga aí de alguns livros, enfim, mas principalmente filmes e séries, e especialmente aqueles que são mais desconhecidos, aqueles que são mais esquisitos, mais estranhos, fora aí do tradicional, para a gente poder ter indicações aí de realmente de boa qualidade, né? Então, se vocês quiserem navegar comigo aí nesse universo de filmes e séries totalmente fora da caixinha, totalmente loucas, vocês já estão no lugar certo, tá bom? Então, só continuar ouvindo que depois da vinheta a gente vai falar sobre o filme The Beach House. Beach House, ou A Casa de Praia, traduzindo aí livremente, é um filme de 2020 dirigido e roteirizado pelo Jeff Brown. Na trama do filme, nós vamos acompanhar um casal, a Emily e o Randall, que decidem tirar umas férias, alguns dias só para eles. Então, eles pegam o carro e vão para a casa de praia do pai do Randall, né? Que é um cara que provavelmente tem bastante dinheiro. Então a ideia deles é passar lá um tempo, alguns dias, sozinhos, sem perturbação de ninguém, para que também eles ficassem um pouco mais próximos. Ao longo do filme a gente vai perceber que esse casal está sofrendo alguns problemas, principalmente por conta do Randall, que aí está deixando algumas coisas, está saindo da faculdade, enfim. Então ele está desleixando um pouco da vida, e aí a namorada dele, a Emily, não está gostando muito disso, então eles estão aí com um pouco de alguns problemas, e nesses dias eles decidiram tentar resolver os problemas que eles tinham em aberto. O problema é que aqueles dias que eles queriam passar sozinhos na casa, aproveitando, na verdade vão se tornar um pouco diferentes do que eles imaginavam. Quando eles chegam lá, já tem duas pessoas na casa, né? Eles passam lá um tempo na casa e quando eles acordam, eles veem que já tem pessoas na casa, até ficam muito assustados porque, segundo o pai do Randall, não tinha ninguém na casa, enfim. Mas como o Randall e o pai dele, isso é explícito no filme, não tinham uma relação tão boa, não estavam tendo ali uma relação tão boa nos últimos dias, o pai acabou ali esquecendo de dizer que tinham pessoas na casa, ou algo do tipo. Isso é o que o filme nos informa através dos próprios personagens, né? Então, a gente não sabe muito bem até onde nós podemos acreditar. Mas, afinal de contas, quem são essas pessoas que estão lá na casa, né? De onde elas surgiram, do nada? Bom, é um casal de idosos, o Mitch e a Jane. E esses dois, eles são simpáticos, são pessoas muito simpáticas, a gente vai vendo ao longo do filme. Mas também são pessoas meio estranhas, meio misteriosas, né? Apareceram ali do nada. Segundo ali, eles dois, eles já conheciam o pai do Randall, né? Inclusive, aparentemente conheciam há muito tempo, mas o Randall mesmo não conhecia nenhum dos dois e ficou muito ali constrangido, muito incomodado com a ocasião. Então a Emily acaba propondo para o Randall que eles saiam, que eles vão para outro lugar, que eles vão para um hotel e que tá tudo bem. Mas a Jane, né, que é a velhinha, ela acaba falando que não, que eles vão ficar para eles poderem jantarem junto com eles. Enfim, eles acabam ficando. E eles acabam tentando criar ali uma certa amizade com as pessoas que já estavam ali na casa, né? Era a única coisa a se fazer. Então eles, de noite, eles jantam, eles ficam na casa, eles conversam sobre coisas, a gente conhece ali cada um mais a fundo. A gente percebe que, aparentemente, o Mitch, que é o velhinho, né? Ele passa ali a maior parte do tempo cuidando da esposa, né? Que, aparentemente, né? Isso não é 100% explícito, é uma pessoa um pouco debilitada, talvez mais psicologicamente do que fisicamente, mas é uma pessoa meio debilitada, é uma pessoa meio estranha. A Jane, essa velhinha, ela é uma pessoa bem esquisita mesmo, muito mais do que o marido dela. E isso a gente vai percebendo ao longo do filme pelos diálogos, né? Que são diálogos bem diferentes. Então, o filme inteiro, na verdade, você já vai assistir sabendo que é um filme bem diferente do que você está acostumado a ver. Ele tem uma forma de trabalhar muito diferente. Ele tem uma certa lentidão no começo, mas assim, é recompensador, sério. Você vai passar por aquela fase da lentidão e depois vai ser só melhora e o filme não, ele não decai. Em nenhum momento ele decai, ele só melhora. Depois do jantar e depois de usarem ali algumas substâncias ilícitas que o Randall ofereceu para os velhinhos, né? Eles acabam ficando ali um pouco mais estranhos ainda e aí algumas coisas esquisitas acontecem, né? O que que está acontecendo naquele lugar ali, naquela praia, que é o ponto foco? O foco dessa história aqui é a praia, né? O que que está acontecendo? Segundo o que o filme aponta para a gente ali, logo ali no começo, pro meio, alguns micro-organismos estão na água da praia. Até aí tudo bem, é o que a gente sabe de começo. Até porque dá para imaginar que tem alguma coisa ali na água e ok, né? Só que isso vai se intensificando aos poucos e vai ficando mais preocupante. E conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que tem coisas muito mais perigosas vindo até eles. Bom, o que eu posso dizer sobre o filme é isso. Eu disse até um pouco demais, mas a parte sem spoilers acaba aqui. Para quem quer saber, a nota no Rotten Tomatoes desse filme é 80% de aprovação, para vocês terem uma ideia de que o filme é realmente de qualidade. E eu concordo plenamente com a crítica nesse quesito. A minha nota para esse filme ficou com 7,5. É um filme que você vai sentar e você vai digerir muito lentamente o que você está vendo, o que você está ouvindo e até o que você está sentindo. Porque o filme ele passa algumas coisas através das cenas, da fotografia, que é muito bonita, alguns takes assim, que focam muito no, na praia, né, no oceano. É uma coisa muito bonita, mas ao mesmo tempo que causa um certo desconforto e você não entende por quê. Mas aquilo ali já é um indício de que você sabe que tem alguma coisa ali naquele mar. Ali na praia tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa esquisita e a gente vai entender o que é que tem afinal ali na praia. Então você já sabe agora da qualidade desse filme, sabe que a qualidade dele é realmente boa. Mas alguma parcela aí provavelmente não vai curtir esse filme. Por quê? Porque ele é um filme de horror cósmico. O que é horror cósmico? Horror de Lovecraft. Pra galera mais conhecida aí de H.P. Lovecraft, é aquele horror onde que beira ali o sobrenatural e a ficção científica. Fica ali no meio, né? É uma coisa um pouco mais complicada de explicar, mas é aquele horror esquisito, aquele horror estranho de coisas que vêm de fora do nosso mundo ou que habitam o nosso mundo, mas são muito mais antigas do que o próprio ser humano. Coisa desse tipo. E agora, né, esse filme, The Beach House, ele traz para a atualidade essa ideia e aplica de uma forma muito boa, mas nem todo mundo vai curtir porque esse filme ele trata o horror cósmico ao pé da letra, de uma forma que você não vai entender tudo o que está acontecendo. Então nem tudo aqui vai ser explicado, pelo contrário, muita coisa fica ali de certa forma em aberto para que você possa tentar interpretar, para que você depois que termine o filme tente juntar as coisas e pensar. E eu gosto, particularmente, eu gosto muito de filmes assim. Então, eu sou fascinado pelo horror cósmico exatamente por isso, né? Os filmes de horror cósmico, eles são muito interessantes para mim e quanto menos explicação, claro, né, de uma forma bem feita, tem que ser bem feito, senão fica ruim, mas quanto menos explicação, melhor. Tem coisas que não têm necessidade de explicação e esse filme mostra exatamente isso. Ele causa o horror exatamente porque você não sabe o que está chegando sobre os personagens e você não sabe o que pode acontecer depois com os personagens, mas a gente vai ver isso ao longo do filme. Então, a partir de agora, tem spoilers. Fica o aviso e continue pela sua própria conta e risco. Você já sabe o que pode acontecer se você ouvir spoilers, né? Você vai saber praticamente tudo da história. Então, se você quiser, sai, vai ver o filme, depois volta. Esse filme não está em nenhum streaming, pelo que eu sei, mas eu vi em algum lugar que ele estava ou está na Amazon Prime. Não sei se procede, não sei se é verdade. Quem quiser procurar, vai lá. Mas eu assisti ele baixando aí por meios não convencionais, né? Por meios não tão aí corretos, enfim. Mas vocês estão ligados, né? Torrent, aquele velho amigo nosso, Torrent. Baixei por lá, assisti e confesso que valeu cada segundo de espera, porque o filme foi fantástico. Mas então o que acontece depois do jantar? Depois do jantar, o Mitch e a Jane, depois de aceitarem também ali aquela droga ilícita lá do Randall, eles ficam meio loucos, principalmente a Jane. E aí, a gente não sabe a partir daqui o que é real, o que não é. Mas a gente sabe que tudo ali tem um pé na realidade também e tem a ver exatamente com aquilo que está lá na água, que eu falei, lembra disso? Então, aquilo que está lá na água, aqueles micro-organismos, aquela vida estranha que está lá dentro da água, tem ligação com isso. Aqui tem uma bela homenagem ao Lovecraft, ao conto A Cor que Caiu do Espaço, ou A Cor que Caiu do Céu, dependendo da tradução que você lê. E aí tem algumas cenas em que as coisas ficam todas azuis. São cenas muito bonitas, sério, muito bonitas. E apesar da falta de dinheiro que esse filme tem, né, o orçamento é baixo, eles souberam usar cada centavo para produzir algo de boa qualidade, sério. Então a gente percebe que a Jane está ficando cada vez mais biruta, mais doida, e o Mitch está preocupado com a esposa. A Emily então também começa a sofrer ali algumas coisas. A gente percebe que isso tem a ver com aquela coisa da água que tá ali provavelmente no ar. A gente está vendo que tem alguma coisa acontecendo, que está chegando, o negócio está ficando mais intenso. Posteriormente, a gente vai ver depois que a Jane desapareceu, né? E aí o casal, no dia seguinte lá, a Emily e o Randall vão para a beira da praia. Depois o Randall se sente mal, ele sai, deixa a Emily sozinha na areia, diz que já volta, tudo bem. E aí, de repente, quem chega? O Mitch. E essa cena é muito legal mesmo. O Mitch fala algumas coisas estranhas, a gente já percebe que tem coisa estranha com ele e que tem ligação, tudo tem ligação com o que está vindo da água. Então, o Mitch fala muitas coisas estranhas e principalmente sobre a esposa dele, a Jane. Ele diz que ela vai morrer ou que ela pode morrer. E depois disso, ele simplesmente começa a caminhar em direção ao mar. Ele começa a caminhar. Ele caminha, vai caminhando, vai entrando na água, e quando a gente percebe, o Mitch, ele está cada vez mais longe da borda e aparentemente ele se matou. Depois que o Mitch ele vai para dentro da água, o que acontece é que algumas criaturas estranhas, nojentas, aparecem na borda e o pé da Emily acaba pisando numa delas, assim, sem querer, ela acaba pisando numa delas, e aí quando ela vê, o pé dela tá ali rasgado. É uma cena muito bem boa mesmo, tá ali rasgado, e ali tem aquela criatura como se fosse uma minhoca, enfim, que tá ali entrando no pé dela. Então ela rapidamente entra lá para casa, vai também procurar o namorado dela, e aí ela se senta na cozinha para poder tentar tirar aquilo de dentro dela, e ela consegue tirar. Ela vê que ali é uma espécie de minhoca, um verme, enfim, uma coisa muito estranha, muito esquisita e que também veio da água. E aí sim, agora sim, ela encontra o namorado dela fugindo de quem? Da Jane. A Jane está com os olhos brancos, está com uma aparência muito esquisita e está perseguindo o Randall, né? Se rastejando pelo chão. Os dois estão rastejando pelo chão. Então a Emily consegue ajudar o Randall, eles saem da casa, eles fogem porque não tem como ficar lá, né? A Jane aparentemente tá doida, tá maluca, ou aparentemente infectada com alguma coisa, então eles fogem de lá, vão buscar algum abrigo. Junto a isso, o dia vai passando, a noite vem chegando, junto com a noite, um nevoeiro muito estranho. Esse nevoeiro aparentemente tem ali alguma coisa que infecta as pessoas, né? Ele deixa o ar poluído. Então quem respira aquele nevoeiro, né, aquela névoa, tá ali infectado com alguma coisa e tá ficando mais debilitado ainda. O que é que eles fazem? Eles percebem isso e conseguem ali achar uma casa que eles não sabiam nem que existia ali, mas conseguem achar uma casa de um cara que também já está infectado por essas coisas aí que a gente não sabe muito bem o que que é. Então eles dão um jeito, entram na casa desse cara e lá eles dois vão ficar até que eles consigam fazer alguma coisa para poder sobreviver, enfim, né? As únicas formas que nós temos de informação com o resto do mundo são uma televisão e um rádio. São essas duas as únicas formas, né? A televisão tem ali um aviso de alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo no mundo, e também no rádio tem ali uma jornalista falando sobre coisas relacionadas a uma vida ancestral ali, que habita a água e que agora se libertou e que está ali causando alguns problemas para o ser humano. Então, aparentemente, o que a gente pode entender? Ou melhor, o que eu entendi desse filme ali, dessa explicação? Que esses micro-organismos, essa vida ali, pode ser extraterrestre ou não, mas que habita a Terra muito tempo antes dos seres humanos, provavelmente,
ela tá agora se libertando, ela tá voltando. E ali, aparentemente, ela quer exterminar os seres humanos e dominar o planeta Terra. Talvez seja isso? Talvez sim. Ou talvez não, mas é alguma coisa aí por esse caminho. O que nós sabemos de informação concreta é que esses micro-organismos, essa vida que habita a água, tá saindo do mar e tá indo para dominar o mundo inteiro de fato, né? Até porque tá ocorrendo ali muitas mortes. Então a gente não sabe se isso está acontecendo no mundo inteiro, ou se só em algumas regiões isoladas, ou mesmo se isso só está acontecendo ali onde eles estão, né? Ali naquela parte da praia ali, perto da casa de praia do pai do Randall. O que a gente sabe é que tá pegando todo mundo mesmo, e a névoa vem avançando, ficando cada vez mais densa, então não dá para enxergar nada, não dá para fugir, o que que eles vão fazer, né? Não dá para fazer nada. O Randall, como a gente já sabe, ele já está infectado também, é óbvio, né? Isso vai ficar cada vez mais claro. E aí, não tem o que fazer, chega um certo momento em que a Emily se vê obrigada a matar o próprio namorado. Então ela mata o namorado ali com um botijão de oxigênio, que ela usa para poder respirar, já que a névoa atrapalhou a respiração dela, enfim. Então ela usa para respirar e antes de ela tentar ou conseguir fugir, ela mata o namorado, pega as chaves do carro, né, do dono da casa, que também já está morto, e aí vai fugir. Ela foge, pega o carro, foge, a névoa está muito densa, como eu já disse, então é difícil enxergar, e aí a gente vê ali as últimas cenas que são a Emily batendo o carro e depois ela sofre ali também com os efeitos da névoa. Mas o filme ainda não acabou aí. Como ele, esse diretor, ele gosta de mexer com a nossa cabeça, com a nossa imaginação e trouxe pra gente um horror cósmico de qualidade, a última cena do filme é a Emily no chão, né, na areia, aparentemente na beira do mar, e aí ela tá ali reproduzindo a mesma frase várias vezes. Então mostra pra gente que a Emily também foi contaminada. E ali uma última cena, que é uma cena também bastante bonita, é a Emily sendo levada pelas águas. Então a água passa e leva ela da beira do mar e aí ela desaparece da cena. É uma cena bem bonita, uma cena muito, muito interessante. E você fica pensando, tá, e aí, a Emily? Morreu, não morreu, enfim. O que aconteceu com o resto da humanidade? Isso está infectando o mundo todo? O que está acontecendo? A gente não sabe. Realmente a gente não sabe. Isso fica na nossa cabeça. Por quê? Porque essa foi a forma que o diretor e também roteirista, né, o Jeff, encontrou para poder prender a pessoa que está assistindo, prender a gente, exatamente. Ele consegue prender a gente até o último segundo, porque você quer saber o que vai acontecer, você sabe ali de algumas coisas, outras você só pode imaginar, só pode teorizar. Eu acho isso fantástico. Você vê esse filme e depois você sentar ali com as outras pessoas que viram também e ele conversar com o que cada um acha que aconteceu, e aí fica a nossa imaginação, tentar imaginar ali o que aconteceu depois da última cena do filme. Mas e aí, você se interessou pelo The Beach House? Você achou interessante a história? Você que ouviu aqui até o final, você achou interessante essa coisa aí do horror cósmico, sem muitas explicações, com essas cenas intrigantes, interessantes, com uma fotografia muito linda mesmo, e que algumas coisas me incomodaram, na verdade, uma coisa em especial, que foram as atuações. Não são todas, mas a atuação do ator que faz o Randall é bem ali medíocre, bem medíocre, mas isso não atrapalha em nada porque, na verdade, a gente já tá... Chega um certo momento que você já pede pro Randall morrer porque ele é totalmente assim... A gente torce ali até pela Emily, mas pelo Randall nem tanto. Mas aí tá a minha indicação pra vocês. Eu adorei o filme, adorei mesmo. Indico pra todo mundo que curte o horror cósmico ou quer conhecer o horror cósmico. Esse filme eu acho que é uma forma muito boa de iniciar nesse mundo aí de horror cósmico, HP Lovecraft, enfim, tá indicado, tá? E depois eu quero saber a opinião de vocês lá no nosso Instagram, podcast Dimensão 47, vai lá no Instagram e comenta lá no post o que você achou do filme, se você curtiu ou se você já conhecia o filme também, de repente você já conhecia, conta lá pra mim como foi a sua experiência, e aí, quero saber, quero ver você também, então comenta lá, tá bom? Então por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo episódio, tchau!